Hoje, em nossa cobertura especial sobre a COP30, vamos conversar com uma convidada muito especial. A COP30 não é apenas um evento internacional, é um chamado à ação local, um convite para cuidarmos da criação divina com responsabilidade e propósito, Patrícia.
A gente recebe com alegria a doutora Caroline Brasil, né? Ela é bióloga, pedagoga e também doutora em neurociências e biologia celular pela Universidade Federal do Pará, professora também da Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, né? E ela faz parte aí de uma organização da Divisão Sul-Americana que tem a ver com os cuidados aí também com ciência e meio ambiente. Atua na área de neurociências aplicadas, unindo ciência, fé e educação. Então, doutora Caroline, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada por estar aqui com vocês, ouvintes. E estamos aqui às ordens.
O prazer é todo nosso. Doutora Caroline, então, para começar, qual a importância da COP30 acontecer justamente aqui na Amazônia, aqui no Brasil? O que isso representa para o mundo e para nós, brasileiros?
Bom, a realização da COP na Amazônia, especificamente, traz um simbolismo muito forte. A floresta amazônica é uma das maiores reservas de biodiversidade, de carbono do planeta. E tem papel central na regulação do clima regional, global. Então, ao trazer personalidades importantes e virar os olhos do mundo para cá, nós mostramos que falar de meio ambiente não é algo tão distante como a gente imagina. Ali a floresta amazônica, né, algo intransponível, exótico, mas faz parte do nosso quintal aqui, do nosso ambiente. Então, impacta a nossa água, o nosso ambiente, a nossa saúde. E para nós, brasileiros, isso também é um chamado de responsabilidade, de fato, né? Que cuidar da natureza não é só proteger as árvores, mas é proteger a vida, a comunidade e as próximas gerações.
Muito bem, Jackson França.
Doutora Carolina, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Uma outra pergunta, doutora. Como é que a ciência pode dialogar com a fé cristã na missão de cuidar da natureza, no caso, especialmente em um evento como a COP30?
A fé e a ciência, elas não competem, como muitas vezes é entendido. Na verdade, como disse um grande cientista, o pai da biomedicina, Pasteur, ele disse que um pouco de ciência nos afasta de Deus e muito nos aproxima. Então, ambas reconhecem algo que é essencial, a vida preciosa. Então, enquanto a fé cristã nos ensina que somos chamados para guardar e cultivar a criação, que não é para se explorar até esgotar, né? A ciência nos mostra os impactos reais das nossas escolhas, desde as mudanças climáticas até o adoecimento de populações. Então, quando a gente une essas duas perspectivas, a gente entende que cuidar da natureza é um ato de amor e responsabilidade conosco e com o próximo.
Muito bem, Luciana Ferreira tem uma pergunta.
Bom dia, doutora Caroline. A senhora trabalha, né, com ciências, neurociências, melhor dizendo, aplicadas. Como conhecimento sobre o cérebro pode nos ajudar a mudar o comportamento em relação ao meio ambiente?
Bom, o cérebro, ele aprende por repetição e significado. Quando a preservação, ela é apresentada apenas como um discurso distante de nós, longe da nossa realidade, o cérebro, ele não entende por que a gente deve mudar ou fazer algo para mudar isso, né? Mas quando a gente entende que impacta a nossa saúde, a nossa família, a nossa comunidade, o cérebro, ele vai dar atenção a isso, ele vai extrair isso como prioridade. E a gente precisa entender que a própria saúde mental e neurológica é afetada com os índices climáticos que estão em alerta, com a destruição do meio ambiente. Então, além disso, os vínculos sociais influenciam muito. Quando a gente está num ambiente que a gente vê outras pessoas adotando práticas sustentáveis, a gente tem uma maior tendência a imitá-las. Então, assim, resumindo, a gente muda o ambiente reforçando esses bons exemplos e construindo essa consciência. Por isso que o conhecimento, a divulgação do conhecimento é tão importante para transformar o comportamento.
Ok, professora Caroline, infelizmente muita gente acha que cuidar do meio ambiente é responsabilidade apenas do governo. E até inconscientemente, muitos deixam para lá, né? O governo que cuide disso. E A gente até já falou um pouquinho sobre a responsabilidade do cristão de fazer a sua parte para cuidar da natureza. Mas também é possível incentivar, não é, doutora, a ação social, a ação local, é incentivar as pessoas ao nosso redor.
É verdade. E quando a gente fala em sustentabilidade, muitas vezes pensamos apenas em preservação ambiental. Mas hoje, as ciências da saúde, da vida e do comportamento reconhecem que a sustentabilidade é um conceito integral, que envolve o cuidado do ser humano como um ser humano, como um próprio ecossistema, um organismo que interage continuamente com o ambiente, sendo influenciado e influenciando. Então, o próprio conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, diz que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas da ausência da doença e da enfermidade. Ou seja, não existe saúde plena se não houver equilíbrio entre o ser humano e o mundo à sua volta. E cada escolha vai contar. Eu acho que a busca por conhecimento, por informação, a redução do desperdício e atrás de iniciativas que existem para redução de resíduos, né? A construção ali de hortas comunitárias, de apoio a produtores locais, tudo isso valoriza a natureza, valoriza essa participação comunitária e gera um impacto real. Então, os governos, eles criam políticas, mas é no cotidiano que a transformação ela vai acontecer.
A gente está conversando com a doutora Carolina Dantas, ela é doutora, no caso, doutora em neurociências e biologia celular e pela Universidade Federal do Pará. Outra coisa, doutora, é que num contexto de tantas mudanças climáticas e desafios ambientais, surge, sim, então, uma pergunta importante, né? Como é que a educação cristã pode ajudar a formar uma geração mais consciente e comprometida com o cuidado da criação?
Ah, isso é importantíssimo, né? A educação cristã, ela tem um papel único, porque ela não forma só o intelecto, mas ela alimenta o espírito, ela forma o caráter. Então, quando ensinamos as nossas crianças que a criação é um presente de Deus e que cuidar dela é uma forma de expressar a gratidão, a responsabilidade, como mordomos mesmo da criação, que devemos zelar por aquilo que Deus criou. Então, estamos formando e construindo um futuro melhor.
Muito bem, para encerrar, doutora, qual mensagem a senhora deixa para nossos ouvintes sobre este evento que vai acontecer aí, né, a COP30, mas também pensando nisso, qual é o papel de cada um nesse momento histórico, né?
Sim, acho que é importante lembrar que o nosso planeta, ele não precisa de grandes heróis solitários, mas de pessoas comuns que escolhem viver com um propósito, né, de garantir uma saúde integral, não só do seu corpo, mas do seu ambiente, entendendo que cuidar da água, da terra, dos relacionamentos, da sua própria saúde, saúde mental, que a gente possa lembrar que tudo isso faz parte da criação e é um presente. Então, nós fomos realmente convidados, chamados a amar e a proteger esse presente. Cada gesto importa, cada vida importa. E que podemos ter uma vida sustentável no sentido mais amplo da palavra, para a gente olhar realmente para esse cuidado do ambiente de uma forma bastante ampla, que é a sustentabilidade da vida em si.
Muito bem, Jackson.
Doutora, muito obrigado. Conversamos com a doutora Caroline por essa conversa tão rica, né, e inspiradora. Então, o nosso desejo é que essa COP30 seja, de fato, um marco de transformação, não só para o planeta, né, mas para cada um de nós, e que possamos realmente viver com mais consciência, fé e responsabilidade, doutora.
Doutora Caroline, muito obrigada por sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.